Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Minha Casa Minha Vida beneficia 250 pessoas no Paraná.
Parecer de Zeca Dirceu sobre lei que reserva vagas universitárias para estudantes do meio rural é aprovado.
Saúde destina 96 milhões de reais para estados ampliarem o SUS.
Câmara aprova PEC do Pacto Federativo em segundo turno.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. Mais 64 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues na cidade de Guarapuava, na região central do Paraná, esta semana. Com investimentos de 4 milhões de reais do governo federal, o residencial Boa Vista vai beneficiar mais de 250 pessoas. As unidades habitacionais possuem 2 quartos com cerca de 40 metros quadrados de área privativa e atenderão as pessoas que se enquadram na faixa 1 do programa. Somente na cidade de Guarapuava já foram investidos mais de 250 milhões de reais desde o começo do programa, atendendo 8 mil famílias.
De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, não há nenhuma possibilidade do programa ser paralisado. Ele lembrou que a presidenta Dilma Rousseff transferiu o FGTS no início deste mês uma fatia maior da responsabilidade para dar continuidade a essa grande obra, o que é o maior programa habitacional do mundo, disse o ministro. Zeca demonstrou satisfação com a notícia e destacou que muitas medidas do governo estão dando resultado positivo mesmo em tempos de austeridade.
Você que é um ouvinte atento do programa Transparência em Ação deve estar observando que todas as semanas acontece no Paraná inauguração de novas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Nesse caso, as inaugurações beneficiaram 250 pessoas. Investimentos de 4 milhões do governo federal, onde a cidade de Guarapuava viu surgir um novo conjunto habitacional com 64 apartamentos. Exemplos como esse de Guarapuava, como eu disse, se repetem semana a semana e muitas vezes num número bem maior de famílias e de pessoas beneficiadas. Isso desmente a tese que é vinculada pelos grandes veículos de comunicação, que nesse momento do país só coisas negativas estão acontecendo. Tem muita coisa sim positiva acontecendo e que é fruto da sua reivindicação, da sua indignação e também da nossa luta aqui em Brasília e das decisões acertadas que têm ocorrido. Inclusive, está previsto, né, o início do Minha Casa Minha Vida 3, onde o governo federal tem como meta a construção de 3 milhões de novas casas. Quero reafirmar a você que é ouvinte que o meu trabalho será para que o Paraná seja mais uma vez bastante beneficiado. Ao longo dos últimos anos, mais de 250 mil casas foram construídas no Paraná através dos recursos, 90% dos casos, do programa Minha Casa Minha Vida. Lamento mais uma vez que o governo do estado, uma parte da imprensa do estado, haja de forma covarde, escondendo que isto é uma ação do governo federal e de forma mentirosa transformando isso numa ação do governo do estado, que é claro, tem como objetivo e acaba confundindo a própria percepção da população da realidade e do que cada governante está fazendo. Na área da habitação, eu sou testemunha e quero aqui reafirmar, o Paraná tem sido muito beneficiado pelo forte investimento, estamos articulando em Brasília e que é fruto de decisão do governo federal.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
O ministro da Saúde destinou 96 milhões de reais para custeio das ações da área de média e alta complexidade de 20 estados. O objetivo do reforço orçamentário é ampliar o atendimento prestado à população na rede pública e conveniada ao Sistema Único de Saúde, o SUS. As ações incluem a ampliação e melhoria da rede cegonha, rede de urgência e emergência, possibilitando a habilitação de novos serviços, como leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal e centros de trauma.
Para o Paraná, foram destinados 6,8 milhões de reais para habilitar centros de trauma do Hospital e Maternidade Vaiporã, do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospitalar Angelina Caron. As cidades beneficiadas são Londrina, São José dos Pinhais e Vaiporã, Campina Grande do Sul e Francisco Beltrão.
A liberação desses 96 milhões para os mais diferentes estados brasileiros, contemplando inclusive o Paraná, no sentido de ampliar serviços do SUS, principalmente no que diz respeito à habilitação de leitos de unidade de terapia intensiva, as UTIs e também os centros de trauma, é uma demonstração que mesmo num ano de limitações financeiras, de ajuste fiscal, o Ministério da Saúde e o Governo Federal mantém uma boa e positiva parceria com os estados e com os municípios. Paraná, mais uma vez, foi lembrado. Nós temos um volume grande de recursos que está sendo destinado a vários hospitais do nosso estado e também a vários municípios. Isso demonstra que todas as articulações que eu tenho feito como deputado federal, que outras lideranças têm feito, aos poucos vai surtindo um resultado numa área que é muito frágil ainda, que é a área da saúde, e que precisa de mais dinheiro sim para poder atender a população de uma maneira mais humana, mais rápida e mais eficiente. Que essa conquista sirva de motivação para insistirmos aqui nessa luta de mais recursos para a saúde e termos novas vitórias.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
O deputado Zeca Dirceu teve seu parecer sobre o projeto de lei número 1764 de 2011, aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados esta semana. A lei relatada pelo parlamentar determina a reserva de vagas nos processos seletivos de acesso aos cursos superiores de graduação em ciências agrárias. O projeto pretende beneficiar estudantes do meio rural para ingressarem em instituições federais de educação superior. Zeca é membro titular da comissão e prioriza a juventude em sua atuação no Congresso.
O projeto de lei é originalmente do deputado federal Zé Silva, do PDT de Minas. O parecer de Zeca Dirceu deve ser apreciado pelos membros da Comissão de Finanças e Tributação, antes de seguir para a próxima etapa de aprovação na Casa. E Zeca comentou o quanto é importante investirmos em políticas de acesso ao ensino superior nas áreas agrícolas.
Quero fazer aqui um agradecimento a toda a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados que aprovou o meu relatório que reserva vagas universitárias para estudantes do meio rural. Vagas universitárias nos cursos de ciências agrárias, que são aqueles cursos que têm uma relação direta com quem é jovem, vive no meio rural, acabou de concluir uma parte dos seus estudos e precisa sim chegar à universidade, se aprimorar e se formar em ensino superior nos cursos de ciência agrária, como agronomia, veterinárias ou tecnia, e depois voltar para o meio rural e continuar contribuindo com a agricultura, que é o segmento hoje mais importante, que mais tem gerado emprego e que mais tem feito o Brasil crescer e se desenvolver. Quero parabenizar também o deputado federal Zé Silva, do PDT de Minas Gerais, que foi o autor desse projeto, que tive a honra de relatar e conseguir a aprovação dele na Comissão de Educação. E agora vamos aguardar a próxima etapa de discussão em outras comissões, ou até mesmo no plenário da Câmara dos Deputados, para que, de fato, esse projeto vire lei e esse benefício chegue à juventude nossa do meio rural.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição 172, a do Pacto Federativo. A PEC proíbe a lei federal de impor ou transferir qualquer encargo ou prestação de serviços aos estados, Distrito Federal e municípios sem a previsão de repasses financeiros para cobrir as despesas. A proposta será agora encaminhada para a apreciação do Senado.
Na apreciação dos destaques, os deputados aprovaram uma de autoria do PPS, que retirou do texto a aplicação das novas regras ao pagamento dos pisos salariais de agentes comunitários de saúde e de combate de endemias. O destaque foi aprovado por 422 votos a 2. De acordo com o relator da PEC, deputado André Moura, do PSC de Sergipe, A aprovação do destaque evita qualquer tipo de insegurança em relação ao piso desses profissionais. Se a PEC for modificada no Senado, terá de retornar à Câmara para nova análise. Zeca Dirceu destacou sua participação na Comissão Especial do Pacto Federativo. Lembrou ainda de quando era prefeito e explicou os principais pontos da medida.
Quero dizer a você, que é ouvinte do programa Transparência em Ação, que para mim foi muito gratificante ter participado como membro titular da comissão especial que foi criada aqui na Câmara dos Deputados e que discutiu o Pacto Federativo, a relação entre União, Estado e municípios, a partilha dos tributos, da arrecadação do país, que precisa ser feita de uma maneira mais justa. Eu já fui prefeito duas vezes e senti na pele o quanto que os municípios acabam ficando em situação sempre mais frágil e de maior dificuldade. Conseguimos avançar na discussão da comissão e agora o plenário da Câmara acaba de aprovar uma PEC que proíbe a criação de qualquer tipo de serviço novo sem que haja a devida garantia de recursos para manutenção desse serviço. Para os municípios, isso tem importância muito grande, porque ao longo de muitos anos, ao longo das últimas décadas, uma série de novos serviços, obrigações, benefícios foram sendo criados, muitas vezes por decisões aqui mesmo da Câmara dos Deputados, sem que se desse ao município a condição financeira, por exemplo, de avançar mais na saúde, avançar mais na educação. Então, a lei que nós criamos aqui, ela não vai impedir a criação e ampliação de serviços. Ela vai estimular a criação de novos serviços, por exemplo, na saúde, na educação, na área social, mas de uma maneira responsável, onde o Congresso Nacional, quem vai aprovar a lei, já garanta os recursos que são necessários para que evite qualquer tipo de quebradeira dos municípios ou qualquer tipo de situação onde as despesas obrigatórias são muito maiores do que as receitas. Como ex-prefeito, como deputado federal municipalista, fico muito feliz de ter visto uma lei tão importante, uma emenda constitucional, ser aprovada, beneficiando todos os municípios brasileiros.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Dados divulgados pelo Ministério da Educação confirmam que o programa Bolsa Família do governo federal aumenta a permanência de jovens nas escolas brasileiras. Segundo o levantamento, nos meses de junho e julho de 2015, mais de 14,7 milhões de estudantes frequentaram a escola. Nesse período, a presença em sala de aula foi de 95,7%. Desses, 85% dos alunos entre 6 e 15 anos e 75% entre adolescentes de 16 e 17 anos. O programa teve impacto altamente positivo no aumento do índice de aprovação e na redução da taxa de evasão escolar.
Levantamento feito pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que na última década a população mais pobre está estudando mais e que o Bolsa Família contribuiu para este resultado. Entre 2013 e 2013, houve aumento de 36% de permanência escolar entre os mais carentes com até 21 anos. A frequência escolar é um dos principais requisitos exigidos aos beneficiários do programa. O governo federal monitora a frequência de 17 milhões de estudantes e Zeca comentou o sucesso do Bolsa Família.
14 milhões de jovens nas escolas. Este número, este fato, por si só, evidencia a importância do programa Bolsa Família. É através da obrigatoriedade que o Bolsa Família exige das famílias de que as crianças e os jovens frequentem a escola que nós chegamos hoje a esse número. Isso prova que o programa Bolsa Família não é um programa assistencialista, é um grande programa de transferência de renda que gera emprego, movimenta a economia, principalmente das pequenas cidades e do interior do país, mas é antes de mais nada um programa de inclusão na educação. Nós sabemos que é a educação que transforma a vida das pessoas, ou seja, o Bolsa Família está transformando a vida das pessoas. Muitos desses jovens e crianças serão cidadãos de sucesso, porque estão frequentando as escolas, coisa que há 20, 30 anos atrás talvez seus pais não fizeram. Serão pessoas bem formadas, que conseguirão ter um bom emprego e muitas vezes nem serão mais usuários desse importante programa que é o Bolsa Família, tão reconhecido pelo mundo afora, mas muitas vezes objeto de desinformação, de mentiras e de preconceitos aqui no nosso país.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Se você se alistou este ano no serviço militar, confira no seu certificado de alistamento a data e o local para comparecer à seleção. Ao servir a pátria, você se torna um cidadão com mais oportunidades. E se prepara para os desafios do futuro. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
A nossa repórter Aline Reis fez uma matéria sobre a inauguração de uma obra de R$500 mil em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Olá, Aline, conta para os nossos ouvintes mais detalhes dessa agenda.
Olá, ouvintes do Transparência e Ação. Olá, deputado Ana e Nayara. O deputado federal Zeca Dirceu inaugurou a quadra esportiva coberta da Escola Municipal Serafim Machado, em São Miguel do Iguaçu. A obra, articulada pelo deputado, representa um investimento do governo federal superior a R$500 mil. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Cláudio Dutra, secretários municipais, vereadores, representantes da comunidade escolar e alunos do projeto social Formando Cidadão. O deputado Zeca Dirceu agradeceu os votos conquistados no município e disse que o ato de entrega da obra simboliza a prestação de contas do mandato.
Cada inauguração de uma obra, principalmente quando é uma obra da educação, como foi esse ginásio de esporte em São Miguel do Iguaçu, é um fato, é uma demonstração de que o mandato está valendo a pena. As atitudes que tenho tomado aqui em Brasília estão se transformando em benefícios ao povo do Paraná. E benefícios na educação são benefícios que, para mim, sempre têm um valor maior, porque sou apaixonado pela essa área, sei da importância que um investimento tem no dia a dia de uma escola, na motivação da direção, dos professores e também dos alunos e o resultado que isso traz para uma educação de mais qualidade e de mais eficiência. Quero parabenizar o município de São Miguel do Iguaçu, agradecer muito ao FNDE, ao Ministério da Educação e ao Governo Federal que liberaram quase R$500 mil para que essa obra pudesse ser executada e agora inaugurada e colocada à disposição de todos os alunos, de toda a comunidade escolar e de todo o bairro que vai também ter acesso a essa obra lá em São Miguel do Iguaçu.
A entrega da obra foi marcada também pela apresentação de dança dos alunos da escola e uma partida amistosa de futsal com os integrantes do projeto social Formando Cidadão. Para a coordenadora do projeto, Janete Krizajovski, o espaço vai facilitar o conteúdo prático das aulas.
Para o projeto é muito importante, porque nesse espaço, além da prática esportiva, a gente consegue trabalhar com os meninos qualquer tipo de prática esportiva, exercícios de educação física e também faz as aulas práticas de ordem unida, que está inserida dentro da disciplina militar.
A professora e coordenadora da escola, Geniquele Dal Moro, comentou a importância da obra para os estudantes.
É uma conquista importante, porque antes os alunos não tinham onde fazer educação física, o espaço é pequeno, a nossa escola é uma escola pequena, né? Então, assim, essa quadra foi bem importante, que agora a gente consegue desenvolver certinho as atividades que estão no currículo básico, né, de educação física, por causa do espaço, né, que agora aumentou, maior, os banheiros também ficaram bem bonitos, né, vestiário.
O prefeito Cláudio Dutra destacou ainda a parceria com o deputado, mencionando a importância da obra para toda a comunidade.
O importante é a gente manter a democracia, ser parceiro daquelas pessoas que realmente estão preocupadas com a administração pública, fazer o seu trabalho direito, viabilizar recursos para o município, nós fazer a nossa parte. Então, para nós, isso é muito importante, ter deputados parceiros como o Zeca Dirceu, que é um dos deputados que mais tem trazido recursos para São Miguel do Iguaçu.
Depois da inauguração, acompanhado da comitiva municipal, Zeca visitou obras e equipamentos viabilizados com recursos federais. Entre as obras, a construção da Unidade Básica de Saúde no bairro Novo Mundo, a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de Panorama, além das salas de aula com um novo mobiliário escolar para todos os alunos e professores. Aline Reis, de São Miguel do Iguaçu, para o Transparência e Ação. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Aline.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
O Congresso Nacional realizou esta semana uma longa sessão para votar pela manutenção ou derrubada de 32 vetos presidenciais em projetos transformados em lei. 26 dos vetos foram mantidos e o resultado da votação foi muito positivo para o governo da presidenta Dilma Rousseff e para a continuidade do ajuste fiscal. Em uma sessão que levou os parlamentares a ficarem em plenário até as 2 horas da manhã, ainda não foram votados todos os vetos, entre eles o do reajuste de 78,56% para o judiciário.
Verdade, Ana. Durante os últimos 4 meses, servidores pressionavam os senadores como se não existisse uma negociação em curso. Zeca comentou sobre a importância da sessão e como é essencial para o governo que os vetos da presidenta sejam mantidos para evitar gastos incabíveis ao atual momento econômico do país.
Sem dúvida nenhuma, a presidenta Dilma, o governo federal, obteve uma grande vitória no Congresso Nacional quando manteve 26 vetos que haviam sido feitos pela presidente algum tempo atrás. Ainda faltam alguns vetos para ser votado, ao todo são 32 vetos presidenciais, mas já foi um grande passo e uma resposta aos críticos, a uma boa parte da imprensa, que dava o governo como liquidado, um governo como sem o mínimo de articulação política e que na prova, no dia a dia e na votação, acabou conseguindo mostrar a diferença, que já é fruto também da importante reforma ministerial que a presidenta Dilma está dando o curso e que vai equilibrar um pouco mais a base de apoio ao governo federal. É bom para a presidenta Dilma, é bom para o governo, mas nesses vetos ficou evidente que essa reorganização da base, a reforma ministerial, é boa para o Brasil. Se não fossem derrubado grande parte desses vetos, o Brasil teria aí aprovado a tal da pauta bomba, que gera despesas gigantescas ao país, ou seja, a todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, para beneficiar apenas algumas parcelas específicas da população, como pensionistas, como servidores públicos e alguns outros segmentos. Claro que os servidores públicos, os pensionistas, aposentados, têm que ser olhados de uma maneira diferenciada e estratégica, mas não da maneira como a oposição fez, criando leis que são impossíveis de serem sustentadas do ponto de vista da responsabilidade fiscal e do equilíbrio financeiro que o país precisa ter para que o país não venha quebrar e aí cada um dos brasileiros pague por isso um preço muito mais caro.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Entrevista. Esta semana nós entrevistamos o assessor sênior do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, Haroldo Machado, sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram assumidos por 164 países dispostos a atingir 50% das populações vulneráveis.
O Brasil se antecipou ao prazo limite para o cumprimento dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, assumidos na Organização das Nações Unidas em 2000. Como foram estabelecidos esses objetivos pela ONU e qual o destaque do Brasil nestas metas?
Bom, a agenda referente aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi adotada em 2000, era uma agenda que tinha um foco, sobretudo, na questão da pobreza extrema, né, e do combate à fome. E exatamente são duas questões que no Brasil, nos últimos anos, houve uma série de ações, programas e políticas sociais nesse sentido, né? Fome Zero, Bolsa Família, Bolsa Escola. Houve então uma grande aderência dos programas do governo federal em relação a essa agenda. Houve vários avanços e é por isso que o Brasil hoje está muito bem posicionado em relação ao alcance dos ODMs. Em vários objetivos o Brasil não só cumpriu, como superou as metas que estavam desenhadas.
O Brasil vai assumir agora os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. O novo compromisso será firmado pela presidenta Dilma Rousseff na Cúpula do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que será nos Estados Unidos. Como estão articulados esses novos objetivos?
Então, agora, aproximadamente, entre 25 e 27, haverá a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável nas Nações Unidas e nós esperamos que esse novo conjunto de objetivos e metas seja aprovado, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, agora com 17 objetivos, muito mais ambicioso, cobrindo dimensões social, econômica, ambiental. É um conjunto mais ambicioso, mais amplo, que envolve várias temáticas que refletem problemáticas existentes hoje no mundo. O prazo para o cumprimento dessas metas é 2030, né? E nós todos esperamos que todos se unam para envidar o máximo de esforços para o cumprimento dessas ações.
Nós entrevistamos o assessor sênior do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Haroldo Machado, sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O Brasil superou 7 dos 8 objetivos assumidos no ano 2000, faltando apenas atingir os objetivos envolvendo a mortalidade materna. O principal objetivo era o combate à pobreza extrema e à fome, e o país retirou cerca de 22 milhões de pessoas da situação de extrema pobreza, segundo a ONU.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
A amamentação é muito importante. Ela diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador ofereça a sala de apoio à amamentação e creche no local de trabalho, além de licença maternidade de 6 meses. Para a mãe, significa saúde. Para a empresa, funcionárias mais satisfeitas e produtivas. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos.
Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, Governo Federal.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.